Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa audição no âmbito do Grupo de Trabalho de Disciplina Meio Escolar com o professor Dr. João Sebastião, coordenador do Observatório de Segurança em Meio Escolar do ISCTE, e começar por agradecer-lhe a disponibilidade para vir ao nosso Grupo de Trabalho, que, como sabe, se debruça sobre as questões da indisciplina no meio escolar. E por isso, para melhor cumprirmos a nossa missão, esta foi a metodologia que decidimos empreender, que decidimos aplicar, de ouvir um conjunto de entidades. Por isso, agradecer-lhe a sua disponibilidade. O método de trabalho, a metodologia da audição, tem uma primeira ronda de cerca de 10 minutos para expor e fazer a sua intervenção e depois, de seguida, passamos a palavra aos grupos parlamentares. Estão presentes as senhoras deputadas Maria Adelaide Canastro, do PSD, a senhora deputada Maria da Conceição Caldeira, do PSD também, e a senhora deputada Sandra Pontedeira, do Partido Socialista. Muito sem mais demoras, só a palavra ao professor.
Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite. Pediram para falar sobre indisciplina. Eu iria fazer 4 pontos rápidos. Primeiro, se isso é um problema mesmo, se há um problema escolar de indisciplina. Segundo, o que é isso da indisciplina? E terceiro, a questão normativa, que é uma questão que se tem colocado nos últimos anos. E depois, um quarto ponto rápido também, sobre a dimensão organizacional e relacional das questões de indisciplina. Bom, frequentemente, quer do ponto de vista mediático, quer do ponto de vista político, a questão da indisciplina renasce. O que é verdade é que muitos dos relatos, particularmente os mediáticos, acabam por apresentar a escola como um local onde não há ordem. Indisciplinado, em que os alunos não cumprem regras nenhumas, por vezes quase só falta dizer que os alunos vivem em cima das secretárias ou das carteiras. Bom, primeiro queria dizer que a questão da indisciplina é comum a todas as organizações, não é uma questão da escola. Todas as organizações têm problema de disciplina. Sem sair da escola, há problemas de disciplina com os alunos, com os professores e com os funcionários. Há permanentemente ações disciplinares, corretivas de comportamentos, seja de alunos, professores e funcionários. Mas há outras nas outras organizações de trabalho é a mesma coisa. Há permanentemente também essa atuação disciplinar. Mesmo aquelas organizações ou instituições que têm características muito rígidas, como o exército, a polícia ou as prisões, mesmo nessas organizações há permanentemente problemas disciplinares. Portanto, a ideia de que a escola é um contexto particularmente indisciplinado não faz, para mim, sentido. Não é? E, portanto, parece-me que é mais um discurso político-mediático, às vezes é mais mediático e político, e parece-me que às vezes os partidos vão mais atrás, digamos, do bruá mediático do que propriamente, de facto, tendo elementos concretos sobre isso. Segundo, o que é que eu entendo por indisciplina? Bom, indisciplina é claramente o não cumprimento, digamos, do sistema de regras que em determinadas organizações ou instituições são, digamos, aceites. Desse ponto de vista, aplica-se a todos, professores, alunos, funcionários, pais, não é? Porque também há pais que poderíamos dizer indisciplinados na relação que têm e mantêm com a escola. Se há uma regra que diz que não podem ir a certas partes da escola, eles vão, se não podem entrar na sala, eles entram, por aí adiante, digamos. Portanto, quebram também o sistema de regras da escola. A ideia de indisciplina é a ideia da quebra do sistema de regras. O não cumprimento, a não adesão, digamos, ao sistema de regras. Porquê é que falamos, provavelmente, tanto de indisciplina na escola? Primeiro, porque por uma mera questão matemática. E a questão matemática é a massificação da escola, portanto, todas as crianças e jovens estão na escola dos 6 aos 18 anos, e, portanto, trata-se de gerir digamos, o comportamento de grandes grupos. É um problema que também não é específico da escola. Coloca-se no futebol, por exemplo, em que tiveram que arranjar imensas regras, não é? Por exemplo, o facto de haver cadeiras obrigatoriamente nos estádios não se destina às pessoas estarem mais confortáveis apenas. O primeiro sentido das cadeiras nos estádios é impedir os moches, que é os fãs mais fanáticos, virem todos a correr lá de cima e esmagarem-se todos cá em baixo. E, portanto, as cadeiras são uma forma passiva de regulação dos comportamentos nos estádios de futebol. Mas há coisas destas nas estações de comboio, nos mais variados sítios onde há grandes multidões. É preciso ter a ideia que estamos a falar de gerir, mais ou menos, o comportamento e gerir um grupo que tem 1.600.000 alunos, ou coisa assim do estilo, todos os dias na escola, mais uns 120 mil professores, ou 110 mil, talvez hoje, com a saída sucessiva de professores, talvez 110 mil, mais uns 50 mil funcionários. Portanto, não se trata de gerir um grupo de 20 alunos dentro de uma sala de aula, só. Também se trata disso, mas trata-se de gerir, de facto, um grande grupo de indivíduos, ao mesmo tempo, no mesmo sítio, todos lá. Depois, há um problema, de facto, com a massificação. A massificação induz ou promove, porque todos estão na escola, a diversidade. A diversidade traduz-se em quadros de comportamentos, quadros culturais, valores, sistemas de valores, etc., diferenciados. E, portanto, gerir, digamos, combinar estes sistemas de valores, estes quadros culturais, de forma a tentar encontrar comportamentos relativamente homogéneos ou relativamente previsíveis, não homogéneos, é previsíveis, torna-se difícil, digamos. E, portanto, quer com a diversidade, quer com a mobilidade, não é? Há uns anos largos atrás entrava-se em momentos certos no sistema de ensino e saía-se em momentos certos. Agora, permanentemente, há alunos a entrar e sair. Ou saem porque os pais emigraram, ou saem porque os pais chegaram, ou saem porque os pais se mudaram para outro lado. Há permanentemente nas escolas, quer a diversidade, quer a mobilidade, induz um enfraquecimento, digamos, do sistema de regras. E, portanto, a questão da garantia de comportamentos relativamente previsíveis torna-se um problema permanente e um problema sistémico no sistema educativo. É preciso permanentemente procurar encontrar, digamos, formas permanentes. E reparem, aqui não está em causa os comportamentos dos alunos ou dos professores, dos funcionários. Não é? Trata-se de saber se o sistema educativo é capaz de criar formas de conseguir esses comportamentos relativamente previsíveis. Bom, depois há uma questão normativa, que é a questão, e aí podemos falar do ponto de vista do debate público, da relação entre disciplina, violência, e como é que estas questões passaram. Em disciplina e violência não são a mesma coisa. Bom, como é que se passou de problema educativo a um problema político? E esta é uma evolução clara, aliás. Agora, num livro, acabei de fazer uma análise dos estatutos dos alunos desde 1840 e tal. O primeiro regulamento foi o primeiro regulamento que houve em Portugal de caráter disciplinar foi em 1836, do Liceu Passos Manuel, que é o PEC. Porquê? Assim que abriram os primeiros liceus, seguindo o modelo do liceu francês, assim que abriram os primeiros liceus, surgiram os primeiros problemas de disciplina. Assim que se enfiaram os alunos lá dentro, foi preciso regular comportamentos, foi preciso homogeneizar comportamentos. Por exemplo, rapidamente descobriram, bom, e eram alunos completamente diferentes, descobriram rapidamente que não podiam deixar os alunos levar bengalas para a escola, por exemplo. Era proibido levar bengalas, era proibido levar cartolas, que eram, digamos, símbolos de status social, mas também fatores de violência permanente entre alunos. Se acharmos que hoje em dia a indisciplina é uma coisa difícil de aceitar na escola, há um texto da Helena Gerção, historiadora de educação, não é Helena Gerção, desculpem, bom, já me lembro o nome dela. Em 1870 e tal, em Évora, houve um motim de 3 dias no liceu. Praticamente desmontaram o liceu. Porquê? Basicamente porque o reitor não os deixava ir a uma tourada. Sendo que eram alunos, claramente, da aristocracia, portanto, era um grupo muito restrito de indivíduos que tinha a possibilidade de não trabalhar, de ir à escola, de se cultivar e de se preparar para mais tarde. Não é, não tem o sentido que tem hoje, como é evidente, de preparar alguém para o mercado de trabalho, por exemplo. O sentido educativo era completamente diferente. Mas, portanto, dizer que a disciplina hoje é um grande problema significa não ter a memória do que se passou ao longo dos últimos 2 séculos, ou pelo menos quase 2 séculos. E, portanto, é fundamental ter esta ideia. Juntar indivíduos diferentes é preciso regular os comportamentos. Quando se junta uma equipa de trabalho, um grupo de trabalho novo, é preciso criar regras novas, é preciso acomodar as personalidades dos indivíduos, é preciso uma série de coisas, não é? Depois, entre 1947 e 1998, só houve um estatuto geral dos liceus, era o estatuto do ensino liceal, aliás, e que tinha basicamente uma lista de castigos a aplicar aos alunos.
1947,
entre 1947 e 1998, quando apareceu o primeiro estatuto do aluno, houve uma alteração em 1977 sobre as funções do Conselho Pedagógico que apareceu na altura, mas até aí aquilo que havia era uma lista longa de castigos a aplicar aos alunos caso portassem mal. Não era um estatuto do aluno, não era um regulamento disciplinar, era uma lista de castigos. Atenuada um bocado por essa alteração no Conselho Pedagógico com o aparecimento dos Conselhos Pedagógicos em 77, mas de facto até 1998 os alunos na escola não foram cidadãos, nunca tiveram direitos, e portanto só a partir de 1998 é que houve um momento em que os alunos passaram a ser cidadãos portugueses com direitos e deveres. Até aí, de 77 até 98, tiveram deveres. De 77 para trás, nem deveres nem coisa, só tinham castigos. De facto, nem sequer tinham qualquer. Não havia qualquer entendimento dos alunos como pessoas sequer. Portanto, eram seres que deviam obedecer sem qualquer caráter crítico, ou o que fosse sequer. Portanto, em 1998, aparece primeiro Estatuto do Aluno, que tinha uma carga procedimental, processual muito grande, não é? Que gerou muita discussão à volta disso, não tanto dos princípios, mas da carga processual. De facto, aquilo mimetizava um bocado os processos judiciais e o que o tornava pesado, mas o que é verdade é que, a partir de 98, aquilo que era uma questão relacional, uma questão de gestão por parte das escolas, transformou-se numa permanente instabilidade normativa e transformou-se numa questão política. Há um estatuto do aluno em 98, outro em 2002, outro em 2008, outro em 2010 e outro em 2012. E, portanto, se queremos discutir a forma como as escolas lidam com os alunos e organizam, e tanto digamos, a gestão dos comportamentos e a disciplina nas escolas, precisamos perceber que esta instabilidade normativa gerada aqui tem consequências importantes nas escolas, porque gera uma permanente indefinição e indeterminação normativa. Faz com que as escolas acabem por adotar os seus próprios princípios formais de gestão de disciplina, não é? E eu estou fartíssimo de ver isso, diretores que dizem, eu, processo disciplinar, não, trago-me aqui ao gabinete e castigo. É o processo disciplinar todo condensado em 15 segundos. Há imensos mecanismos informais de lidar com a indisciplina. Escolas que agarram nos alunos e chamam a família, normalmente quando são menos escolarizadas, e dizem, ah, e tal. Não dizem que o filho é muito indisciplinado, mas era ótimo que o seu filho entrasse naquele curso profissional, que é sempre na escola ao lado. certo? Nunca é na escola deles, é sempre na escola ao lado, portanto é sempre empurrar o problema para o vizinho do lado. Mas esta indefinição normativa que é gerada pela transformação do estatuto do aluno num permanente e num conflito ideológico, não é? O que é verdade é que na Assembleia da República não foram claramente capazes de chegar a um quadro de valores genérico, comum, associado, digamos, ao estatuto do aluno. Aquilo que eu verifiquei quando fiz esse trabalho para um livro que foi publicado muito recentemente, que se chama 40 anos de políticas de educação em Portugal, aquilo que verifiquei foi basicamente isto. Umas vezes os alunos têm direitos, outras têm alguns direitos, outras vezes têm menos direitos. Umas vezes é mais repressivo, outras vezes é menos. É mais castigativo, digamos, outras vezes é mais educativo. Não há aquela ideia de que o Estatuto do Aluno devia ser um sistema de regras geral aplicável a todas as escolas e que, digamos, o Estatuto do Aluno se devia abster de ter regras concretas a aplicar às escolas, que essas deviam ser criadas pela própria escola. Isso, de facto, tem dificultado a vida das escolas, tem criado problemas, porque como há sempre um desejo de regular muito a partir daqui, significa que lá nas escolas, depois, ao haver variações, estão permanentemente para o mesmo ato. Num estatuto do aluno tem que fazer uma coisa, depois passado um ano e meio tem que fazer outra, e depois andam permanentemente nesta situação. O que cria um problema que depois não é vosso, que é todas as escolas têm que adaptar os regulamentos internos. E ao adaptar o regulamento interno, tinham que pedir à ADREL, tinham que fazer o regulamento, tinham que aprovar nos órgãos todos, depois tinham que mandar para a ADREL, depois a ADREL ia avaliar, coisa que fazia dois anos depois. Entretanto, já havia outro estatuto, já era preciso voltar ao princípio. Portanto, haver um sistema, digamos, um quadro de valores e um sistema de regras gerais, claro, simples e pouco particularizado, seria, de facto, um grande contributo por parte da Assembleia da República para melhorar a questão da disciplina, já que deixaria depois às escolas, em concreto, a forma de, digamos, criar regulamentos adaptados a cada um, digamos, à realidade de cada uma das escolas. Porque há escolas que têm, por exemplo, as escolas profissionais, os alunos são capazes de mudar de horário 15 vezes no ano, enquanto as escolas do ensino que têm o ramo geral, o ramo científico geral, têm um horário para o ano todo. E, portanto, há montes de diferenças entre as escolas. Há umas que são urbanas, outras rurais, há escolas de hiperdiversidade, há outras que são homogéneas. Bom, depois, para terminar, penso eu que isto... Há uma questão depois que tem a ver com a dimensão organizacional e relacional nas próprias escolas. Eu estou farto de ir às escolas, sou professor desde 1980, faço formação a professores e outro tipo de atividades ligadas às escolas, há 30 anos para aí. E estou fartíssimo de ir às escolas. E ainda não encontrei nenhuma escola onde o sistema de regras, ou as regras que são combinadas e que estão plasmadas no regulamento da escola, ou as regras que são acordadas depois no conselho de turma, que sejam aplicadas por todos os professores. Esta é quase uma regra. Quando eu coloco isto, fazemos muitas vezes reuniões com professores, quando eu coloco esta questão, então, mas digam-me lá, vocês têm ali aquele regulamento e como é que vocês gerem a coisa? Se a diretora está presente, ou o diretor, aquilo fica tudo a se piar para o ar. Já houve vezes em que pedi mesmo explicitamente, bom, vocês estão calados porque está aqui a diretora, não quero ir de lá fora. E não queiram saber, digamos, o avalanche de acusações mútuas e as discussões sérias e ferozes que se dão a seguir entre professores. Porque combinamos uma coisa e o outro aceita que os alunos tenham chapéu e há outros que não aceitam. Há uns, bom, não sei se lembram daquele caso da Carolina Michelis, que ficou famoso. Bom, mas os alunos estavam todos a ouvir música nos telemóveis com a autorização da professora. É proibido levar telemóveis para a escola e estava no regulamento da escola. A professora aceitou que os alunos primeiro tivessem todos o telemóvel à frente, não é? Segundo, tivessem todos a ouvir música. Como aquilo estava ligado, a mãe ligou e ela atendeu. Mas posso dar-vos um exemplo de uma escola de Queluz em que uma aluna com o telemóvel desligado o colocou a carregar de lado na aula, não estava a chatear ninguém, e por isso teve 10 dias de suspensão. Ora, do ponto de estas incoerências internas nas escolas, do ponto de vista da gestão, porque a disciplina é sempre vista como vista da parte dos alunos. É evidente que os alunos são muitos, muitos deles estão na adolescência, o que ajuda bastante, diga-se de passagem, não é? As questões, digamos, a forma como a adolescência se desenvolveu nas sociedades ocidentais ajuda muito a que eles tenham comportamentos parvos, literalmente, não têm outra designação. Porquê? Porque primeiro passam o dia todos uns com os outros, contactam brevemente com adultos na aula, e é um contacto formal. Segundo, a popularidade entre o grupo de pares é um elemento muito decisivo. E, portanto, fazer uma parvoíce na aula, ir para a rua, às vezes até é um elemento fundamental de reconhecimento entre os pares. Ora, o que as escolas deviam fazer era discutir, que é uma coisa que nunca fazem, ou fazem rarissimamente, que era discutir, de facto, a disciplina, não é? Como criar regras, como implementá-las, como criar sistemas de monitorização para perceber se aquilo que estão a fazer está a correr bem ou não está a correr bem, por aí diante, seja com os alunos, seja com os professores. Estou farto de ver escolas em que dizem, por exemplo, estabelecem regras para fazer os testes. E depois há professores que marcam testes das 5 às 6 da tarde. Quando a escola decidiu que não havia testes das 5 às 6 da tarde, por exemplo. Bom.
Obrigado, professor, pelo relato rico do trabalho que tem desenvolvido, mas também da experiência que nos traz aqui, que nos ajudará, com certeza, a cumprir melhor a nossa missão. Passo, então, a palavra aos grupos parlamentares, pela ordem que entenderem. Senhora Deputada Maria da Conceição Caldeira.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as minhas colegas deputadas e o Sr. Presidente deste grupo de trabalho. Cumprimento igualmente o Sr. Professor João Sebastião pela sua intervenção, pelo trabalho que fez e que pôs na preparação desta audição. Quero lhe dizer que me revejo em muito do que disse, até pela experiência que eu tenho em termos de gestão de escolas que tive, e que muitas vezes era confrontada com essas situações de não haver um quadro de valores simples e bem perceptível dos alunos, para eles saberem exatamente o que é que podem fazer e não podem fazer, aquelas situações de, mas será que vou tentar? Eles tentam sempre. Vamos correr, vamos até ao limite a ver até onde é que me deixam ir. E também dessa situação de, por vezes, há um regulamento que até é claro, mas que há professores, ao por serem mais tolerantes, permitem certas situações, e isso baralha, desculpem o termo, efetivamente os alunos. Há um regulamento que proíbe que se vá de boné para a sala de aula, que se esteja ao telemóvel, e há outros professores mais tolerantes, usando aqui um termo também tolerante, que permitem isso. Ora, o que é que nós estamos a lidar com aqueles jovens que estão em formação, estão em construção da sua personalidade, dos seus valores, e que ficam baralhados e pensam, então, mas como é? Isto, afinal, não é mau. Se há professores que me deixam estar de boné e se me deixam estar ao telefone, não é mau. E depois viram-se, entre aspas, contra aqueles professores que, e muito bem, porque, como todos nós sabemos, a indisciplina tem efeitos negativos no sucesso educativo dos alunos e muitas vezes até na integridade física de elementos da comunidade educativa. Nós ouvimos, falou na comunicação social, muitas vezes casos referenciados na comunicação social, e também ainda muito recentemente este grupo de trabalho ouviu aqui o coordenador da Escola Segura, que nos referiu, e aí eu fiquei muito, muito preocupada com essa situação, que as situações de violência ou de ilícitos criminais, daquela indisciplina que já ultrapassa aquela barreira que separa a indisciplina da violência ou do ilícito criminal, que se passam dentro da escola. Há pouco referiu também na sua intervenção que há algumas formas de nós anularmos algumas ou evitarmos algumas situações de conflito e que sejam geradoras de indisciplina. E referiu o caso dos estádios de futebol, não é? Portanto, que aquelas cadeiras já impedem essas situações de avançar e de esmagarem. Eu perguntava-lhe, por isso, além de algumas coisas que já referiu e que aqui também falei, como é que acha que a escola, e eu quando falo em escola, englobo toda a comunidade educativa, englobo os professores, a direção, os professores, os pais encarregados da educação, funcionários, portanto, como é que se devem organizar de forma a que, e volto a dizer, estando aqueles jovens ainda na sua formação, que situações, que medidas podem tomar, ou como é que a escola se deve organizar de forma a evitar situações de risco. Há pouco falou que realmente a indisciplina não é um mal recente agora da escola, sempre houve, mas eu não fiz nenhum estudo, e aqui cismo ao que realmente ouvimos de pessoas que estão nas escolas e da comunicação social, é que há aqui, desculpem novamente o termo, um descambar dessa indisciplina para a violência. Eu acho, o que é que nós podemos, nós aqui na Assembleia, e podemos recomendar depois ao Governo, que medidas muito concretas, além daquelas que já referiu e que eu também já falei, que medidas concretas que possam inverter esta situação? Porque caso de indisciplina haverá sempre, o que queremos é que ela esteja controlada e não descambe para a violência. E já agora também, disse-nos aqui o que é que considera a indisciplina, e perguntava-lhe na sua opinião, quando é que considera que uma situação deixa de ser uma situação enquadrável em termos disciplinares, mas e passa à parte já de violência ou de ilícito criminal? Mais uma vez, obrigada pela sua excelente intervenção. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Ponteiro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Aproveito para cumprimentar todos os seus deputados e os presentes, e um cumprimento especial ao professor João Sebastião. Cumprimentar e agradecer a sua disponibilidade para connosco colaborar neste grupo de trabalho. Agradecer muito a sua exposição inicial, que fez acerca da temática, que nos permite também a nós, foram excelentes contributos para a nossa reflexão dentro deste grupo de trabalho. Certamente permitirá debruçar-nos um pouco melhor sobre esta questão da disciplina no meio escolar. Comungo, certamente, e concretamente, muitas das questões que falou, e muito em concreto, quando leva a questão da indisciplina ser comum a todas as organizações. É um facto factual, e muitas vezes podemos esquecer-nos disso, mas convém, ao debruçar-nos sobre a questão da indisciplina no meio escolar, não nos esquecermos que ela, de facto, não se cinge ao meio escolar e não se cinge, sobretudo, à sala de aula e muito menos aos alunos. Portanto, agradeço-lhe imenso esse contributo, que para nós é importante, que faz com que a gente também não se esqueça dessa questão. Eu queria colocar algumas questões concretas, porque é coordenador de um observatório, ou foi, e eu peço que me esclareça esta questão do observatório da segurança em meio escolar, porque, segundo a informação, ele não se encontra em funcionamento neste momento, pelo menos na parte contratual com o Ministério da Educação. Está suspenso. E este Observatório da Segurança em Meio Escolar falava do pouco que eu pude ler sobre efetuar recolha e tratamento de dados relativamente à violência nas escolas. Portanto, era violência nas escolas, incluía certamente também as questões de indisciplina. Portanto, as duas coisas, provavelmente os crimes será a parte da escola segura, mas violência e indisciplina, deduzo eu. Portanto, hoje, neste momento, não estão a ser tratados estes dados, pelo menos desta forma, através de um observatório. E eu gostava de saber em que pé estamos e como é que estamos, porque este organismo criado em 2005, segundo eu percebi, deixou de estar em funcionamento. Depois, outra questão que queria colocar-lhe é que, a determinada altura, eu li que, da sua parte, refere que importaria mais na educação, mais do que sancionar, o que tem vindo, de facto, ao longo dos anos, e descreveu na sua exposição inicial, a ser feito na educação, investir também na educação parental. Eu gostava de perceber também um pouco que é essa afirmação, e se nessa educação parental também podemos incluir alguma formação do conjunto, não só parental, falámos muito dos pais, mas do conjunto de toda a comunidade educativa relativamente a esta questão, quer aos professores, quer ao pessoal não docente, porque muitas vezes vemos que até há uma aposta na educação parental, pais, mas depois esquecemos todo o resto da comunidade educativa nesta questão. E que certamente serão peças importantes no combate, no fundo, às questões da violência escolar, da indisciplina escolar, sabendo que não erradicaremos de todo esta situação. Depois, também os dados relativamente a 2010-2011, que foram entregues pelo Observatório ao Ministério da Educação, eu gostava de lhe questionar se estes dados foram divulgados. E depois, uma última questão. Fala que deve ser a escola, pelo menos eu percebi e deduzi das suas palavras, a escola, a comunidade educativa, a fazer as escolhas das estratégias de combate às questões da violência escolar, da indisciplina escolar. Eu gostava de saber, ou melhor, eu gostava de dizer que concordo com esta situação e de que forma seria a melhor forma de operacionalizar esta questão, não correndo o risco, como muitas vezes acontece, de umas escolas depois fazerem de uma forma muito diferente das outras, e isso também poder ser um fator negativo. E para já agradeço-lhe uma vez mais a sua intervenção. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor, nós temos o plenário que começa às 3, portanto, apelando à disciplina de tempo, 10 minutos, às 3, portanto, 10 minutos para a sua intervenção.
Sim, está bem. Bom, que fazer para evitar a disciplina? Acho que é uma questão comum a ambos os grupos parlamentares. Primeira questão, pensar que os professores, eles próprios, são diferentes. Que a diversidade não afetou só os alunos. Quando havia 15 ou 20 mil professores em que eram relativamente homogéneos culturalmente e mesmo socialmente, mesmo aqueles que vinham de grupos sociais mais baixos eram rapidamente ressocializados na ideia de que pertenciam a uma elite cultural dentro da sociedade portuguesa. Toda a gente se lembra do valor que era atribuído aos professores do secundário nos anos 50, ao Gedeão e outros assim, e que nessa época, perante a raridade dos professores e perante, digamos, a imensidão de distância entre as qualificações que eles tinham e o resto da sociedade, eles de facto eram pessoas hiperqualificadas. E, portanto, eram pessoas muito respeitadas. A massificação da própria profissão de professores traz também a diversidade de quadros. A mesma coisa que aconteceu aos alunos, aconteceu aos professores, basicamente. E, portanto, Se há alguma coisa a fazer para começar, devia ser trabalhar com os professores sobre as questões da disciplina. Não há, nunca houve, nenhum programa de formação, nem nas escolas superiores de educação, nem nos antigos magistérios, nem nas universidades, nunca houve nenhuma atividade, nem o Ministério da Educação fez alguma coisa que eu me lembre na vida, fez uma breve ação de formação na zona centro associado à Faculdade de Coimbra, mas foi uma coisa rápida. E, portanto, a primeira coisa é agir sobre os adultos. Em vez de pormos o ónus todos sobre as crianças, seria desde logo agir sobre os adultos, garantindo primeiro, não é, que estes eram capazes de, digamos, de encontrar esse patamar mínimo de entendimento normativo que lhes permitisse agir sobre os alunos. E isso acho que era decisivo. Os professores são imensamente diferentes uns dos outros, têm entendimentos completamente diferentes uns dos outros sobre o que é disciplina, sobre como é que devem implementar as regras e por aí adiante. Uma segunda coisa era fazer voltar uma coisa que levou muito tempo a implementar no sistema educativo, mas que se evaporou, de facto, com este governo, que foi a educação para a cidadania, ou a formação cívica, ou lá como se queira chamar. Teve imensa resistência de todos os governos lá atrás, ao longo do, digamos, da democracia portuguesa, levou muito tempo, muita discussão, muita pressão, nomeadamente da comunidade científica, a que se criasse esta, digamos, área disciplinar. Foi sendo criada muito lentamente por vários governos aos bocadinhos e tal. E atualmente havia um tempo disciplinar, um tempo curricular, não era um tempo disciplinar, era um tempo curricular, que com as reformas atuais desapareceu. E, de facto, eu tenho um filho de 14 anos, confesso que fazia imenso sentido esse momento disciplinar, e era um momento muito importante de discussão, de facto, para os alunos. Uma sugestão a fazer ao Governo seria, de facto, agora que já passou, eventualmente, ou que já estamos, não sei, bom, não sei onde é que estamos exatamente, nem quer dizer aqui, que é para não, ninguém fazer juízo de valor sobre o que eu digo. Eu também não quero fazer nenhum juízo de valor, mas acho que era uma sugestão importante ao Governo, seria, um, formação para os professores, dois, educação para a cidadania, de facto. São duas que seriam duas coisas, de facto, muito relevantes. Havia um módulo sobre cidadania e segurança no 7º ano de escolaridade que desapareceu com isto, e era o único momento em que os alunos discutiam isso com os professores. Não é? E o que é verdade é que a indisciplina não é uma patologia. Por vezes até pode ser o sintoma, mas é de uma atuação bastante saudável da parte dos alunos. E convém não confundir violência com indisciplina. O Observatório só recolhia dados sobre violência. A violência pressupõe agressão, seja ela física ou psicológica ou psicossocial. Às vezes nem é... Bom, lançar boatos sobre a orientação sexual do colega pode ser tão destruidor como dar-lhe dois murros, às vezes até mais, e portanto, não é uma patologia, de facto, e portanto, temos que entender isto como algo que é, digamos, discutível com os jovens durante o processo de socialização escolar. E, portanto, é um momento forte do processo de socialização escolar, esta questão das normas, até porque é uma pré-socialização para o mundo do trabalho, para o mundo dos adultos mais tarde. O que é que o Observatório faz? Bom, é assim, o Observatório resultava de um protocolo, estava associado, ou esteve, o financiamento do Observatório esteve associado ao Ministério da Educação durante 5 anos, talvez. Em 2010, 2011, entregámos o relatório à Secretária de Estado da altura, Isabel Leite, penso eu, em setembro, em outubro, talvez. Bom, e a partir daí até hoje nunca mais ninguém nos disse nada, nem se estava bem, se estava mal, nem que se havia contrato, se não havia contrato, portanto. Assumimos, a partir de janeiro, que não havia contrato e, portanto, ninguém nos contactou, também não éramos nós que íamos contactar a entidade contratante, e, portanto, acabou o contrato e, portanto, deixámos de fazer o tratamento dos dados. Eu conheço o intendente José, e agora, Fernandes, que que esteve cá, provavelmente foi ele, do Escola Segura, conheço há uma série de... O Guinot, agora, mudou. Bom, o que... Ah, o que esteve cá. O que é verdade é que o Gabinete de Segurança do Ministério da Educação não tem competências, de facto, para fazer este tratamento de dados. Aquilo que tem, aquilo que, com que nós lidamos, basicamente, é com uma base de dados que todos os anos tinha cerca de 5 mil casos, 5 mil comunicações, não eram casos, e eram comunicações. Agora, mas havia de tudo, desde... No campo, lembro-me de uma que era exemplificativa bem do que podia vir. O aluno ia a correr, escorregou, esfolou-se todo. Em vez de comunicarem ao seguro escolar, comunicavam-nos a nós. Um campo de basquetebol que havia ao lado da escola, durante o fim de semana, dois grupos desataram a pancada uns aos outros. Durante o jogo. Bom, não tem nada a ver com a escola. Nenhuma das... Nem são situações de violência, nem de indisciplina, ou não tem nada a ver com a escola. Portanto, havia imensos casos destes. Portanto, nós fomos fazendo um trabalho ao longo do tempo com as escolas de formação e isso foi melhorando, mas havia sempre, portanto, uma grande quantidade. Era preciso trabalhar a base de dados, como todas as bases de dados, era preciso limpá-la das situações que não tinham nada a ver com aquilo. E, portanto, este é um trabalho técnico. Eu ofereci-me mais de uma vez para... Até porque nunca achei que o contrato com o Ministério da Educação seria uma coisa eterna, nem eu me via a fazer aquilo para a vida, mas ofereci-me várias vezes, sugeri várias vezes ao Ministério da Educação, bom, não há dinheiro, e percebo que não há dinheiro, não havia dinheiro para outras coisas mais importantes, percebo que não houvesse dinheiro para isto, mas nós oferecemos para fazer formação a algum funcionário do Ministério da Educação, seja agora da Jack, ou quem for, que vocês entendam, damos formação técnica para terem pelo menos uma pessoa formada. Nunca ninguém aceitou a sugestão. Portanto, pela minha parte, ótimo, amigos como sempre, né? Continuamos a fazer o nosso trabalho com o Observatório, aliás, com outros financiamentos, através de concursos públicos de financiamento de caráter científico, que fosse do POAT, fosse da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e, portanto, mantivemos a nossa atividade autónoma, não ligados ao Ministério da Educação e, portanto, sem qualquer relação com o Ministério da Educação. Não sei se os dados de 2010-2011 chegaram alguma vez a ser divulgados. Penso que não. Eram os últimos dados sistemáticos. Houve uma divulgação cerca de 2 anos depois, uma coisa feita pelo Gabinete de Segurança do Ministério da Educação, mas que acho que não tinha grande credibilidade, porque encontrava 400 ou 500 casos. Ninguém passa de 3 mil casos anuais no sistema educativo para 400. Esse é claramente um erro de, digamos, tratamento, ou por outra razão, quer dizer, também deixou de ser obrigatório as escolas comunicarem as situações de violência ao Ministério da Educação e, portanto, aí... Também aceito que possa haver efetivamente uma redução, porque simplesmente as escolas deixaram de comunicar. E havia escolas que não queriam comunicar porque achavam que depois iam ser estigmatizadas por isso. Ou escolas onde havia mais violência e não queriam, ou então escolas de classe média alta que não queriam mesmo que se soubesse que lá havia situações de violência. Isso era uma coisa muito, muito frequente. Bom... Aquilo que me parece que seria decisivo mesmo era, uma simplificação do quadro normativo, retirar-lhe tanto aquela dimensão ideológica que tem marcado o debate nos últimos anos e haver um consenso mais claro sobre o quadro de valores gerais e os direitos e deveres dos alunos, sobre os valores que informam os direitos e deveres dos alunos, uma coisa que fosse clara. Deixar para as escolas a criação de regulamentos mais específicos, não é? Há certo tipo de sanções disciplinares que são muito eficazes de um lado, mas não são nada eficazes no outro. E, portanto, é preciso que a escola tenha a possibilidade de fazer isso de forma mais adaptada. Por um lado isto. Em segundo lugar, as escolas precisam também de ser elas mesmo vigiadas, entre aspas. Não. É preciso ver como é que as escolas aplicam depois, como é que elas criam esses regulamentos, porque há escolas que usam os regulamentos disciplinares com um sentido socialmente seletivo. Agarram no regulamento e transformam numa máquina de seleção social. De empurrar alunos para o lado, de despachar alunos da escola, de expulsar alunos do sistema educativo, propriamente dito, mesmo sendo uma coisa que é ilegal, não é? Portanto, face à escolaridade obrigatória, por aí adiante. Depois, eu penso que claramente devia haver formação para os professores e devia-se começar pelos diretores, que são menos, são muito menos, são poucos, face ao resto, pelos diretores e depois pelos professores, provavelmente pelos diretores de turma, já que não é possível formar os professores todos, mas fazendo como, por exemplo, as polícias, colaborei e colaboro há muitos anos com as polícias, e eles de facto têm um mecanismo sempre em escada. Formamos um patamar, um degrau da escada lá em cima, e eles vão formar o outro abaixo e eles vão para ali abaixo até ao fundo, até ao último, até ao que entrou a semana passada. Isso tem um sistema de formação de facto eficaz. E tem uma disciplina eficaz, de facto. A escola não é uma força policial, mas há outros mecanismos. Há acordos com as escolas de formação de professores, há acordos com os centros de formação de professores. Há essa possibilidade, de facto. Não? Digamos, temos um conjunto, há um conjunto de instrumentos possíveis de mobilizar para fazer isso. Não é nada difícil de o fazer, digamos.
Bem, Sr. Professor...
E a questão decisiva da formação para a cidadania, para os alunos. Neste momento não há nenhum momento de formação para a cidadania nos alunos. Há muita matemática, muito português, mas não há formação para a cidadania em lado nenhum.
Bem, professor, resta-me agradecer-lhe em nome do Grupo de Trabalho a presença e os contributos certamente valiosos que nos deixa para a missão que ainda temos por diante. Obrigado.
Obrigado. Boa tarde.